Muito boa noite a todos. Que alegria, boa noite, galerinha. Que alegria realmente enorme estar aqui com vocês para celebrar a Deus por esses 3 anos de vida. E eu sou, o pastor Carlos sabe disso, um entusiasta aí da plantação de igreja e poder aqui estar com vocês nessa noite, ver o crescimento, o florescimento de vocês, a visão de vocês, o coração de vocês é motivo de extrema alegria para mim. E eu queria compartilhar com vocês, nessa noite, um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, que vai aqui fundar para a gente, vai ser a base para a gente falar sobre essa igreja relevante para a cidade, sobre essa igreja relevante, que é o grande tema da gente, para nós aqui nessa noite. Quando a palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios 2, de 1 a 5... Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar os mistérios de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já era convertido e viveu ali intensamente o Evangelho na década de 80 e 90, iníciozinho dos anos 2000, gente? Eu estou levantando a minha mão, tá? Ok. Só para ver aqui, quem não de 2003, 2004, até o dia de hoje... Quem o seu período de conversão, de vivência de igreja foi nesse período, gente? Pode levantar a mão. Ok. Quem viveu aqueles tempos, e eu vivi aqueles tempos, e eu me converti em 1995, 1996, fui chamado pastorado um pouco tempo depois, mas eu tenho uma certa nostalgia a respeito desse tempo. Claro que eu vou já criticar um pouquinho o que acontecia, mas quem viveu aquele momento sabe que alguma coisa acontecia de especial no nosso país em relação ao Evangelho. Para minha experiência como jovem naquela época, era de gente, pouquíssimas eram as igrejas, né, cara, que tinham ar-condicionado naquela época, pouquíssimas. Ar-condicionado era luxo, e a gente ficava suado no templo, louvando a Deus no calor do Rio de Janeiro de Campos, no verão, mas ali com muita alegria. Quem lembra dessa época? Você lembra, com certeza. A gente vivia uma coisa sedenta por ser mais de Jesus, sedenta por querer ler a Bíblia, orar com mais fervor. E o que naquele tempo, eu não sei se você repara nessa sutil diferença, a gente não se preocupava tanto com o crescimento da nossa igreja. O grande lema, ainda que não fosse dito, e eu não quero falar do nome da igreja, mas o nome da igreja retrata muito bem isso, era: nós queremos o Brasil para Cristo. Não era isso que acontecia? E a gente ia na conferência, a gente ia na igreja, visitava a igreja das outras pessoas, visitava outras igrejas dos irmãos, se alegrava com as coisas que estavam acontecendo, e a gente tinha aquele senso maravilhoso de que o Evangelho estava crescendo e que de um dia o Brasil, ainda que não fosse na sua totalidade, mas que o Evangelho floresceria, a gente teria o Brasil para Jesus. Para quem não viveu esse tempo, gente, e é verdade que aconteceu tudo isso, saiba que o crescimento mais exponencial que a gente tem do Evangelho aconteceu nesse período. A gente tinha ali uma relação de 5%, mais ou menos, um pouquinho antes disso, né? Mas década de 80, 90, e foi como chegou para os números de hoje, 20 a 26%. E naquele tempo, gente, a igreja evangélica, no cenário nacional, ela era uma ilustre desconhecida. Não sei se tanto era a realidade aqui de Campos, mas do Rio de Janeiro era. Não se falava tanto dos pastores, da igreja, da relevância da igreja nesse tempo. Eu lembro, claramente, eu ainda falo segundo grau, gente, mas no ensino médio, eu era o único evangélico do segundo grau, o único. Não sei quem experimentou isso. Hoje em dia é difícil a gente conceber a ideia de que num colégio, seja ele em que lugar for, mas pelo menos estamos falando aqui do nosso país, do nosso Brasil, não tenha pelo menos um grupo, ainda que pequeno, mas existe um grupo de evangélicos. Eu era o único. E eu lembro que minha conversão aconteceu nesse momento, década de 90, 95, mais ou menos, e um dia eu fui com a camisa evangélica para o colégio. Tinha uniforme, né? Botava uniforme por cima, e eu fui com uma camisa escrita um negócio. Eu lembro até hoje, meus amigos, tipo assim, que é isso? Não era um negócio nem que ele identificava você evangélico ou coisa parecida, era um negócio absolutamente estranho. Eu tenho saudade. E talvez realmente eu esteja, quando olho para esse tempo, sendo muito romântico, nostálgico e até inocente, porque eu sei também dos defeitos que a gente carregava naquela época. Eu acho que um dos grandes defeitos, e eu quero dividir eles aqui em dois, na verdade, é da nossa tolerância, e não tolerância como a gente fala hoje essa palavra, mas sabe o que a gente era muito tolerante? Era muito tolerante doutrinariamente. Qualquer coisa, se a gente botava é para Jesus, tá bom. Quem viveu naquela época é ou não é verdade, gente? É para Jesus, gente, tá bom. Tem uma loucurazinha ali, mas é para Jesus, tá bom. Negou aqui um negócio fundamental da fé cristã, mas fala de Jesus, tá bom. E como decorrência disso, a gente falava, por exemplo, de teologia. Na minha época era um pouco isso, eu sou fruto desse momento. Claro que, graças a Deus, a cabeça mudou. Teologia era coisa de gente fria que não amava a Deus de verdade. E olha que eu sou presbiteriano. Tinha aquela coisa que, se ele estudasse muito, entrasse num seminário, se ele lesse aqueles livros densos, ele provavelmente ia se afastar da fé. A fé era mais pura quando a gente simplesmente, e eu não estou dizendo que isso é ruim, mas a gente orava e lia a Bíblia. Não precisava estudar tanto os textos que te falavam disso. Falava da interpretação da Bíblia. Era um pouco assim aquele tempo. Eu acho que nós éramos mais apaixonados, mas a gente não era tão firme. E aí um dia, eu, Carlos, tantos outros, nós fomos chamados para o ministério e a gente começa a se deparar com uma igreja que mudou a cara e com um cenário que mudou a cara. Hoje a igreja evangélica ela é mais conhecida no Brasil, mas ela tem uma rejeição muito maior, não é? E eu não digo só por fenômenos recentes, mas os escândalos que já começavam naquela época trouxeram para a gente uma ideia de que assim, olha, não é apenas o movimento que está crescendo, não, é um negócio bem estranho e bem complicado. Esses evangélicos são meio corruptos. A gente não escuta mais isso hoje em dia do que até escutava naquela época. O mundo hoje não estava, como naquele tempo, tão polarizado politicamente. Hoje a gente vive um fenômeno terrível, que não é a questão da gente pensar em política na igreja, porque isso é bom, mas o que um pastor chamado Guilherme de Carvalho chama da hiperpolitização da ideia, da igreja, que abraçou certas ideias e implementou elas, entendeu elas, que seja qual for o tipo de expressão que você acredita, é a realidade do reino de Deus, é a expressão política do reino de Deus aqui na terra, e a gente se apaixonou e se brigou por isso, e tem brigado por isso, infelizmente. A gente foi para os nossos dias de hoje e as pessoas têm perguntas mais complexas. Naquela época, quem viveu aquele momento, se alguém perguntasse alguma coisa um pouco mais complexa, a gente nem se preocupava muito em responder. Eu estou aqui interessado para falar de Jesus. Só que as perguntas mudaram. Desafiaram a gente, desafiaram a nossa cabeça, desafiaram a igreja, desafiaram a nossa teologia. E a gente precisou se adaptar com isso. Porque a gente não estava tão embasado, lembra? Acredito que nós éramos mais apaixonados, mas não tão firmes. Naquele tempo, como disse, as pessoas tinham uma espiritualidade, às vezes até sem verdade. Se tem paixão, se tem um levantar de mãos, se tem alguma coisa ali que é da ordem do fervor no coração, a gente tolerava, a gente via qualquer coisa, a gente aceitava tudo isso. Eu chamo isso de uma espiritualidade sem verdade. Só que a gente pode trazer para aquela época uma dose de romance e falar, bom era o tempo que a gente vivia ali dos anos 80, dos anos 90. Ou a gente também pode, os outros que pensam que talvez a gente viva melhores tempos hoje, com essa questão muito mais doutrinária da igreja, muito mais pensada da igreja hoje, que é um ganho muito positivo, pode pensar que talvez hoje a gente esteja vivendo um tempo mais frutífero, mas a grande verdade é que a gente pode pegar as coisas do passado e pode pegar as coisas do presente e trazer para os nossos dias a dias uma igreja mais integrada com a realidade. E aí a gente vai para o nosso texto fundante aqui, que é de 1 Coríntios 2, de 1 a 5, onde Paulo lembra que qualquer momento em que a igreja vive, que em qualquer desafio em que ela esteja inserida, eu vou falar dos desafios mais contemporâneos daqui a pouquinho, mas em qualquer momento que ela vive, a gente não pode deixar de lado a coisa mais importante, porque decide nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E uma mensagem que é tão simples, de que a igreja carrega, como Lutero falava, que o tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus, e é verdade. E lembra que para Lutero a palavra tesouro tem um valor muito grande, numa época onde era muito contestada a questão dos valores mesmo, do tesouro, da riqueza da igreja. Ele diz, olha, o tesouro da igreja é o Evangelho. E no momento em que a gente precisa relembrar isso, repetir isso, a gente vê que por vezes isso também foi esquecido. Eu falo de um exemplo talvez um pouco mais extremo, mas talvez alguns outros um pouco mais perto. Certa vez eu levei um grupo de jovens numa igreja, da minha antiga igreja, na verdade, para uma outra igreja. Eu falo assim, ó, vamos entender um pouquinho mais desse fenômeno da igreja XYZ, uma igreja bem estranha. E eu lembro que a gente participou de como se fosse uma escola bíblica, não era dominical, e uma coisa que nos chamou a atenção bastante, que durante o tempo inteiro, foi mais ou menos uma hora e meia que a gente conseguiu ficar lá, não foi falado o nome de Jesus nenhuma vez. Para não dizer que não foi falado, e a gente comentou isso depois, para não dizer que não foi falado, a única vez que isso foi mencionado foi quando falaram os discípulos de Jesus. Não foi falado da obra dele, não foi falado do Evangelho, foi falado dele talvez como uma personalidade que um dia liderou um certo grupo de discípulos corajosos e a mensagem, o ensino foi a partir dali, não foi pregado esse Cristo crucificado. A troca da mensagem, ao invés da realidade do Evangelho, para alguma outra coisa, seja um hino de vitória, seja um hino de prosperidade, seja um hino de sentir-se bem, e a gente precisa rejeitar tudo isso, porque qualquer que seja o tempo que a gente vive, o tesouro da igreja continua sendo o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu digo que a outra realidade talvez se aproxime de nós, um pouco mais, é que talvez a gente esteja cansado de saber que isso é uma bobagem que a igreja não deve aceitar, mas às vezes a gente troca Jesus pelas estratégias. Entendemos, queridos, que para ser relevante na cidade, Jesus é um acessório da nossa estratégia de evangelização e crescimento. Ele é alguma coisa que percorre a nossa realidade, não como centro, mas como alguém que vai, inclusive, a gente usa muito essa ideia, ajudar a igreja a avançar, quando, na verdade, é o reino do Senhor que avança, cujo general é Ele, e é Ele quem faz a obra, Ele que converte os corações, e Ele que edifica a sua igreja. E, por vezes, a gente troca Jesus pela estratégia, troca Jesus por um jeito meio humanista de conquistar as pessoas, e Paulo está dizendo que não existe, como a Bíblia está dizendo, não existe como ser relevante se o centro da nossa igreja não for Jesus Cristo. E ele continua nesse próprio texto dizendo que é além da realidade de Jesus Cristo crucificado, ser a mensagem de Jesus Cristo, existe um senso profundo de dependência do Espírito Santo. Que minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito. É tão bonito quando a gente vê isso. E eu sei que vocês, nesses 3 anos, têm muitas histórias para contar sobre essa ação que o Espírito Santo fez. Coisas que Deus tem feito no coração de vocês. Gente que conheceu a Cristo aqui, através de você, através da sua vida, através do ministério dessa igreja. E a gente olha para esse texto e se depara que essa é uma realidade que precisa percorrer as nossas veias e o nosso coração. Que as pessoas não vão ser convencidas e convertidas pela persuasão da nossa mensagem, pela nossa sabedoria humana, pela nossa capacidade argumentativa, por melhor que a gente seja como teólogos, como leitores da Bíblia, como conhecedores do Senhor. Ela vem de fato da ação do Espírito Santo e não nossa. não vem da nossa maneira de ser igreja, mas na maneira do Espírito Santo conduzir, levar a sua igreja e fazer a obra que Ele assim apraz, gente. Que coisa bonita é que de tempos em tempos a gente relembra a mensagem, a centralidade de Cristo crucificado como tesouro da igreja, na dependência profunda do Espírito Santo. É simples e difícil assim, mas assim a gente consegue ser relevante na cidade. E eu queria aqui propor para você um modelo, olhando para esses dois tempos que a gente viveu, talvez no passado, e que a gente vive hoje, de coisas que vão acrescentar demais à vida da igreja. Se a gente conseguisse integrar coisas que, às vezes, na nossa contemporaneidade, parecem opostas, parecem antagônicas. Quer ver duas delas? Eu vou trilhar isso com vocês nos próximos 59 minutos. É brincadeira, gente. Satisfação e serviço. Uma igreja relevante para a cidade. Satisfação e serviço. Deixa eu lembrar de uma coisa, voltando para o passado, falar uma coisa, voltando aqui para o presente. Existe uma camada da igreja que começou a falar, especialmente nesse momento aí, década de 80, 90, sobre a interioridade, sobre o coração, sobre o que Deus podia fazer dentro de nós. Às vezes, a igreja pensava muito na questão do que ela podia fazer pelo lado de fora, e a gente vai integrar essas duas coisas. Mas ela esquecia, por vezes, também de uma questão muito pessoal, que todo crente precisava entender, que é a sua satisfação em Cristo Jesus. Antes era uma igreja que fazia, mas que talvez esquecia textos tão conhecidos de nós, que talvez você leia até comigo, ou fale comigo: ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Obrigado. Sabe o que esses textos falam tanto? Sobre uma satisfação pessoal que você pode ter com Jesus. De que eu venho para a igreja, de que eu me relaciono com Ele, e é claro que eu vou servir, vou falar isso daqui a pouco, mas o meu coração, ele precisa sair cheio dessa graça, porque o que Jesus promete para a gente é rio de água viva, é vida e abundância, é uma água que quando a gente bebe, a gente nunca mais vai ter sede. E a gente começou a perceber isso em um determinado momento da história. E a gente começou a ver que eu tenho satisfação em Cristo, como é bom estar no culto, isso preenche o meu coração. Só que isso começou a gerar um outro negócio. Isso começou a gerar consumo. Eu venho, eu me satisfaço e eu vou para a minha casa. Eu venho, eu fico feliz, eu fico alegre, eu consumo esse momento de culto e até a satisfação que Cristo oferece e eu volto para casa. Aí alguém vai lembrar de uma outra coisa antiga. Peraí. Sabe por que Jesus encheu o seu coração? Sim, porque Ele quer mostrar o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele realmente é a resposta para os anseios mais profundos do coração do homem, mas Ele também quer mostrar que esse coração cheio, ele transborda. E aí a gente fala não apenas do consumidor e nem do funcionário do mês, aquele que só serve, mas de alguém, olha a integração aqui dessa igreja relevante, que consegue viver satisfação profunda e um serviço profundo para o reino de Deus. Comece a imaginar se a igreja batista da cidade conseguisse conjugar todas essas coisas. E vocês vão conseguir, já têm conseguido com certeza. O coração cheio. E quando ele sai disposto a lavar os pés das pessoas, a servir essa cidade, a servir ao próximo, a servir a sua casa, a servir a sua vizinhança, integrando satisfação e serviço. Quer ver duas integrações, outras para a gente aqui, uma outra integração? Fervor e reflexão. Lembra que eu falei que lá no passado, pelo menos na minha época, existiram muitas perguntas que ficaram no ar, cuja resposta assim, gente, não preciso saber de nada disso, peraí, eu só quero falar para você que Jesus salva. Só que as pessoas começaram a ficar com as demandas a respeito da sua vida, da sua sexualidade, do seu casamento, da sua relação com o trabalho, da sua relação com a palavra de Deus, de como interpretá-la, de como entendê-la, de como responder. E aí a gente pensou, a gente precisa refletir. Só que parece, como eu tenho tentado falar aqui para vocês nesse momento, que a gente fica sempre transitando entre dois extremos, ao invés de entender, queridos e queridas, que a gente consegue integrar essas duas realidades. E se a gente fosse uma igreja extremamente fervorosa e extremamente reflexiva? E se a gente fosse, tivesse, como dizem muita gente no passado, a gente tivesse o fogo no coração e tivesse luz na cabeça? Como é que as pessoas iriam perceber a igreja aqui nessa cidade? Quando chegassem aqui, olhando muito até a frase que o irmão aqui falou do John Stott, vir uma comunidade adoradora, ver gente rendida aos pés, entendendo a glória de Deus, fervorosamente intenso com Ele aqui e dentro de casa, mas quando se perguntassem sobre a palavra, sobre a doutrina, sobre a realidade do Evangelho e as suas aplicações as mais diversas, ali você teria uma pessoa que conhece as Escrituras, que articula as ideias, que consegue entender e discernir as questões do seu tempo e respondê-las à luz do Evangelho e, ao mesmo tempo, um coração extremamente fervoroso. Um coração fervoroso capaz das reflexões mais altas, mas que não se esquiva de pedir perdão. Capaz, queridos, das articulações mais profundas e, ao mesmo tempo, doce para amar os filhos, a esposa, o marido, para amar os perdidos, que consegue, do alto da sua sabedoria, queridos, que é boa, a reflexão é boa, explicar o Evangelho para aquela senhora ou para aquele senhor que talvez nem ler saiba, sem tomar o coração de arrogância, porque sabe que ali ele tem um amor profundo por Jesus e consegue, na reflexão e no fervor, ser uma pessoa abençoada para servir o Evangelho. Para fazer uma média aqui, gente, presbiterianos e batistas, é uma integração entre o Billy Graham e um outro teólogo que eu gosto bastante, Abraham Kuyper. Integração de duas escolas aqui que falam tão bem a respeito do Evangelho. Entre um outro, Eugene Peterson, que fala tão bem a respeito da espiritualidade, e o outro extremamente reflexivo, batista também, William Lane Craig. Entre John Stott, citado, e o Richard Foster, escolas diferentes, mas que falam de fervor e reflexão. E se a nossa igreja aqui, a Batista da cidade, fosse assim, o que é que seria para essa cidade? Quer ver uma terceira dicotomia também? Na verdade, duas realidades que não são dicotômicas, mas a gente enxerga como antagônicas: ação e pregação, que é uma das coisas mais doidas. Eu já tenho muito tempo no Evangelho, gente, nasci na igreja, me converti em 95, mas a gente nunca tinha, pelo menos naquela época, visto uma briga tão grande entre pregação do Evangelho, evangelização e ação social como a gente vê hoje. É uma coisa, para mim, de doido. A gente destaca o papel social da igreja e esquece a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, na evangelização dos que não conhecem a Cristo, e acha que isso quase que anula aquele senso de ação social. E quando a gente vê Jesus, gente, fazendo o quê? Entrando nas cidades. A gente vê Jesus anunciando o Evangelho, a gente vê Jesus pregando nas sinagogas, e a gente vê Jesus pregando nas praças daquele templo, e a gente vê Jesus curando os enfermos, cuidando das pessoas. Esse é o Evangelho que Jesus fazia, pregava e anunciava, era ação e pregação. Quando a gente vê lá o livro de Tiago, irmão de Jesus Cristo, quando vai falar da verdadeira religião, da verdadeira espiritualidade, ele fala sobre guardar-se incontaminado do mundo, e ele fala de ajudar as viúvas e os órfãos. Uma realidade interna, uma realidade externa. Ou, como eu gosto de falar, uma integração entre Mateus 28 e Mateus 25. Mateus 28, talvez um dos textos mais famosos da Bíblia, onde Jesus nos comissiona na grande comissão a ir por todo mundo, fazer discípulos e pregar o Evangelho. Não é isso? E Mateus 25 é aquele texto onde Jesus diz que eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E quando que a gente fez isso para o Senhor? Você conhece esse texto? Todas as vezes que fizeram a um desses menores irmãos, vocês fizeram a mim. Que coisa bonita a gente conseguir integrar essa realidade. Uma igreja abundante na evangelização e uma igreja abundante nas suas obras de amor. A igreja que Mateus 25 leva a sério Mateus 25 e a igreja que leva a sério Mateus 28. Queridos, eu amo, repito aqui, amo a questão da plantação de igreja. E vejo na evangelização algo extremamente fundamental e como é bom a gente ver novas igrejas nascendo. E como é bom quando a gente vê as novas igrejas nascendo, se envolvendo com questões sociais de maneira bíblica, sem deixar de lado que o centro disso é Jesus Cristo e Ele crucificado, mas fazendo uma diferença enorme dessa maneira. E às vezes quando criticam isso hoje em dia, porque criticam, olha, o pessoal que está muito ligado nessa questão social, é pelo motivo A, é pela ideologia A, é pela ideologia B, a gente vai responder dizendo assim, eu estou fazendo isso, queridos, porque eu olho para aquele exemplo do bom samaritano, eu olho para Mateus 25, eu olho para o livro de Tiago, e vejo ali, em tantos outros exemplos, uma igreja que faz de maneira abundante a caridade, o amor, o serviço ao próximo. E ao longo da igreja a gente tem essa tradição. Qual a universidade mais famosa do mundo? Provavelmente, né, eu acho que ela é a mais famosa do mundo, né? Mas é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Quem foi Harvard? John Harvard foi um pastor. Fundação se deve ali ao Evangelho. Não sei se vocês sabem, talvez a segunda mais famosa do mundo, uma universidade na França chamada Sorbonne, o tal da Sorbonne foi fundado por um frei, muitos anos atrás. Mas a igreja, de alguma maneira, a cristandade fazendo o seu papel social ali presente. Martin Luther King, tantas escolas fundadas por cristãos, por um senso de missão, as universidades, os centros sociais. Eu digo uma coisa, querido, se um dia proibisse a igreja evangélica de sustentar ou de ter qualquer centro para tratar de drogadição, de viciados em drogas, eu temo pelo nosso país, não é? Porque a maioria delas estão nas mãos de igrejas. Tudo obra de Jesus através da sua igreja. E se a gente conseguisse aqui, nessa cidade, integrar a ação e a pregação, sem abandonar uma pela outra, mas fôssemos intensamente fervorosos e intencionais nessa realidade, que igreja seria essa para essa cidade? E se a gente conseguisse integrar aí aqui dentro o eu, tu e o eu, isso? Ou a pessoalidade da igreja e a gestão da igreja e seus processos. Isso talvez vale mais aqui para dentro do que para fora, mas já respinga lá fora. Você já deve ter ouvido em algum lugar assim, olha, a igreja não é uma empresa. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E é verdade. Porque a empresa foca no lucro, no resultado, a despeito das pessoas. Mas toda igreja precisa se organizar de uma maneira bacana, interessante, com prestação de conta, porque isso também faz bem até a própria cidade, que vê na organização da igreja algo extremamente positivo, mas ela não pode deixar de perder o que eu chamo do eu isso. É olhar para isso tudo e não ver apenas uma multidão, é não ver apenas números, é não ver apenas projetos, mas ver pessoas. Ver o seu João, a dona Maria, o seu José, a dona Carla, o fulano, a Beltrona pelo nome, uma igreja que pudesse ser boa nos seus processos e extremamente pessoal nas suas relações, e se essa igreja fosse assim. termino nesse exercício de imaginação e de desafio para você. E se a gente fosse um lugar de acolhimento de gente nova e, ao mesmo tempo, de gente velha, cansada do falso evangelho? Eu sei que o papel da igreja, e aí eu digo que a necessidade de integração, é que a gente vá e faça novos discípulos, porque isso faz parte da missão que o Senhor Jesus nos entregou, que é dele, e nós somos colaboradores nessa história. Gente que está aí perto de você, na sua casa, no seu bairro, no seu prédio, no seu colégio, na sua universidade, no seu trabalho, onde for, que precisa ouvir desse evangelho maravilhoso, e a igreja sendo um lugar de acolhimento, de salvação e acolhimento para essas pessoas ao mesmo tempo. E talvez vocês já tenham esse movimento aqui na igreja, um lugar de acolhimento de gente cansada, mas que já conhece o evangelho. Gente que foi depenada por lobos. Gente que foi oprimida por um evangelho que não traz libertação, mas por um evangelho que traz uma lei que não é a lei da palavra de Deus, mas uma opressão terrível, da qual Jesus combateu muitas vezes nos seus embates com os fariseus. E se a igreja fosse um lugar onde o evangelho fosse pregado, mas ele também fosse redescoberto por gente que já conhece Jesus ao mesmo tempo? Gente, talvez estava prestes a desistir, mas um dia, passando aqui na porta, falou: eu vou entrar nessa igreja batista da cidade. E, de repente, abre os seus olhos e percebe a realidade de Cristo, a realidade do seu amor, da sua graça, como ele nunca tinha ouvido antes, mesmo ele tendo tanto tempo de igreja. E se nós, e se vocês, fossem um lugar assim nessa cidade? Esse, meu querido e minha querida, é um desafio para você. Se a gente conseguir integrar todas essas coisas com Cristo no centro e na dependência do Espírito Santo. Mas é um também, querido e minha querida, é um desafio para nós, para a gente, para essa comunidade. Porque a gente vai errar em algum momento, não vai? Por isso que Deus não colocou a gente para ser solitário, ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Ele chamou uma igreja, uma família, um corpo, para que a gente tenha a necessidade e o prazer e a obrigação e o privilégio da gente se exortar. Ei, tem muito fervor, cadê a reflexão? Ei, tem muita reflexão, cadê o fervor que mobiliza você? Olha, tem muita satisfação aqui no coração, sei que está cheio de Jesus, mas aonde está indo? Cadê o serviço? Eu sei que vocês estão operosos, mas cadê a operosidade, de fato, motivada pelo evangelho, motivada por Jesus? Queridos, a gente está pregando em tudo quanto é lugar, mas a gente precisa ajudar o caído, a gente precisa ajudar a viúva, a gente precisa ajudar o órfão dos nossos tempos. Olha, a gente está usando as viúvas, está usando os órfãos, isso é maravilhoso, mas cadê a pregação do evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem? Olha, a igreja está muito pessoal, isso é muito bom, todo mundo sabe o nome de todo mundo, mas está meio bagunçado. Olha, aqui está organizado, que é uma maravilha, mas cadê a nossa pessoalidade? Cadê a gente sendo chamado pelo nome? Olha que bom que tem muita gente aqui descobrindo um evangelho que ela já conhecia, mas que teve os olhos reabertos para ver a maravilhosa graça de Deus. Tem gente antiga redescobrindo o evangelho, e a gente está sendo uma bênção aqui para essas pessoas, que bom, mas a gente está falhando porque não tem chegado gente nova. Vamos lá buscar, vamos em direção a elas, ou tem chegado gente nova, mas olha, não podemos deixar a porta fechada para aqueles que estão cansados e sobrecarregados pelos fardos dos fariseus modernos. Vamos abrir a porta para acolher, para tratar e para cuidar dessas pessoas, tudo em nome daquele que é capaz de nos salvar, tudo em nome daquele que é o tesouro dessa igreja, que é Jesus Cristo. Que a nossa relevância nessa cidade esteja na centralidade de Cristo, na dependência do Espírito Santo, integrando as realidades que ele mesmo mandou a gente fazer. Que Jesus abençoe vocês demais, tá? Parabéns pelos 3 anos. Deus abençoe.